Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
Rádio Cidade FM e Rádio Municipal AM.
A partir de agora transmitem simultaneamente o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Entrevistas, notícias, avisos. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas. Ligue para
3551-1110. Este é o informativo do Governo Municipal de Tenente Portela.
Trabalhando para você.
Para você que sintoniza a Rádio Municipal M620, a Rádio Cidade FM 87.9, uma boa tarde. Começa neste momento o programa semanal da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, trazendo para você debates e entrevistas. No programa de hoje, a gente vai estar falando a respeito do Distrito Industrial e do chamamento público para que as empresas possam fazer a aquisição de 11 lotes aí do Distrito Industrial para construir então as suas empresas. Estaremos reproduzindo a entrevista coletiva concedida aí pelo prefeito Hélio do Balestrim e também pelo secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Paulo Sérgio Moraes, falando a respeito deste assunto. No nosso programa de hoje, também estaremos trazendo por aqui informações do setor de ICMS e da Secretaria Municipal de Finanças do nosso município com o Auri Adão Perotti. Além de tudo isso, também estaremos falando a respeito aí da realização da Conferência Municipal de Saúde, que ocorre no próximo dia 15, aqui em Tenente Portela. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, na Rádio Municipal e na Rádio Cidade, durante o programa da Prefeitura Municipal.
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Tenente Portela. Trabalhando para você.
Nesta semana foi lançado oficialmente o edital, então, da chamamento público aí para aquisição dos lotes do Distrito Industrial aqui do município de Tenente Portela. O prefeito Hélio do Balestrim e o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Paulo Sérgio Moraes, fizeram uma entrevista coletiva aos veículos de comunicação aqui do município, explicando alguns detalhes referentes aí ao Distrito Industrial. De acordo com este edital, a indústria é obrigada a gerar no primeiro ano de atividade um mínimo de 5 empregos diretos. Também haverá aí uma forma de desconto para quem adquirir esses terrenos, que são aí descontos de 10 até 40%. Os lotes variam aí de tamanho de 1.922 metros quadrados até 10.730 metros quadrados, com valores que variam de R$23.075 até R$82.280. A gente agora vai reproduzir, então, a entrevista coletiva concedida pelo prefeito Hélio do Balestrim, também pelo secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Paulo Sérgio Moraes, falando então mais detalhes a respeito deste edital. Confira.
E colocar, eu acho que para toda a comunidade, aquilo que todos esperavam há bastante tempo já que nós vamos falar hoje sobre o Distrito Industrial, em que nós estamos encaminhando agora o edital que vai possibilitar o município fazer a venda subsidiada de todos os terrenos junto ao Distrito Industrial Oswaldo Fantin. É uma reivindicação antiga da comunidade, um anseio da administração municipal. Nós trabalhamos muito durante os anos 2013 e 2014. Hoje, graças a Deus, tudo regularizado, tudo encaminhado. Então, nós podemos lançar esse edital e colocar à disposição de todos os empresários aqui do município e da região. Quem quiser se instalar no Parque Industrial, é só nos procurar. Em cima desse edital que está sendo lançado agora, E nós esperamos que em breve tenhamos já em torno de 4, 5, quem sabe mais empresas instaladas ali, o que com certeza vai trazer para o município de Trento e Portela um desenvolvimento ainda maior.
Prefeito, já temos empresa interessada neste edital que está aguardando e tem interesse de instalar suas empresas ou indústrias no Distrito Industrial?
Nós fomos procurados já para os VAR através do secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Paulo Sérgio Moraes, por várias empresas, então nós não temos direcionado, não, isso não é direcionado nada para ninguém, fica bem claro a toda a comunidade. Isso é lançado edital. Nesse edital é colocado todas as condições possíveis e necessárias para que você possa fazer essa venda subsidiada. Nós temos montado já uma comissão também que vai fazer a avaliação das propostas apresentadas para nós. E eu acredito que em torno de 4 ou 5 empresas, quem sabe nesse ano, já possam iniciar sua instalação aqui no Parque Industrial do Tenente Portela.
O senhor tem ideia de quantos empregos diretos isso vai gerar?
Depende, porque depende da apresentação das propostas. Nas propostas de cada empresa, eles vão apresentar com quantos empregados eles vão iniciar. Nós tínhamos uma lei que dizia que tinha que ter no mínimo 5 empregados com carteira assinada em cada empresa que fosse instalar. Como nós sentimos a possibilidade e a procura de várias empresas iniciarem o seu funcionamento agora no Parque Industrial, então nós alteramos o artigo da lei que prevê que em um ano no máximo de funcionamento, as empresas têm que obrigatoriamente ter que ter no mínimo 5 empregos diretos. E a gente sabe que tem empresas já montadas, já estabelecidas aqui em Tenente Portela, que tem talvez em torno de 6, 7 empregos e com certeza vão triplicar, porque justamente esse espaço que os empresários estão buscando, estão acreditando no desenvolvimento do município e na ampliação das suas empresas aqui em Tenente Portela.
O senhor se refere a empregos indiretos, é isso, né, prefeito?
Não, todos empregos diretos nas empresas que vão se instalar lá.
Não, mas nesse último caso que o senhor comentava, além dos empregos diretos, esses 5 por ano que a empresa deveria conseguir, ainda tem os empregos indiretos que isso vai ser gerado.
Com certeza, dependendo da área que eles vão se instalar, né, vai ter muito emprego indireto. É só que esses que eu digo de quando a empresa vai se instalar em Tenente Portela, num primeiro momento, nós pensamos em valorizar aquelas que já tinham, estavam estabelecidas em outros locais ou na região e que pudesse entrar com o maior número de empregos possíveis. Mas como tem empresas que estão se instalando hoje, querem se instalar hoje no Parque Industrial, nós somos procurados para isso, então não tem como eles entrem em desvantagem em relação aos demais, né? Então nós fizemos a alteração nesse artigo da lei, que ele prevê depois de 1 ano de funcionamento da empresa, que a empresa tenha no mínimo 5 funcionários com carteira assinada e credenciados a trabalhar na empresa.
Prefeito, esses terrenos é uma forma de venda a essas pessoas que vão investir no Distrito Industrial?
É uma venda subsidiada. Venda subsidiada. O município não visa lucro com a venda dos terrenos. E nós falamos em venda subsidiada, porque normalmente a empresa que vai se instalar no parque industrial, eles necessitam de financiamento para poder se instalar e poder investir. É claro que além do financiamento que eles vão conseguir, o município sempre é parceiro e com certeza vai ajudar também as empresas dentro daquilo que nós podemos, né? Para fazer começar bem e começar a empresa forte já e cada vez crescer mais. Porque muitas vezes não adianta, às vezes que a comunidade pensa em vir uma empresa de grande porte em Tenente Portela. Nós temos que partir de uma realidade que a empresa ela tem que nascer, tem que crescer e desenvolver dentro do município, porque ela nascendo pequena e crescendo, e nós temos empresas aqui em Tenente Portela, que 2 anos atrás não tinha praticamente nada, e hoje estão bastante, evoluíram bastante já. Então é esse o nosso pensamento, dar oportunidade para as empresas se instalarem agora e crescer dentro de cada, enfim, de cada ramo que eles se instalam, e por isso o município vai ser parceiro em ajudar. Nós queremos ajudar, ou com maquinário, ou com material de construção, enfim. Nós queremos fazer com que as empresas que se instalam ali, elas possam entender que o município tem como objetivo principal a instalação da empresa, geração de emprego e renda, e não lucro com essa venda subsidiada.
Quais serão os requisitos e qual é a forma de fiscalização para evitar daqui a pouco aquelas empresas que surgem para ser instalada e ficam um ano e pouco e depois saem fora do município?
Bom, nós temos critérios estabelecidos no edital, eu não lembro todos eles agora, mas é bem definido, bem criteriosa a classificação, né? E é feito por uma comissão totalmente isenta aqui do município. Nós procuramos pegar gente de toda a sociedade para que todos possam participar e que fica bem claro que eu, como prefeito, não tenho ingerência nenhuma, não tenho a preferência por ninguém. Eu acho que deve entrar ali aquela empresa que está mais estruturada e que apresenta a melhor proposta de trabalho a curto prazo, médio prazo e longo prazo.
A empresa adquirindo o terreno, ela, em consequência, passa a ser dona. Ela tem a possibilidade depois de repassar o terreno para outro, revender o terreno?
Não. Esse repasse do terreno, um dos critérios que a gente coloca é que se a empresa entrou, digamos, como indústria de queijo, vamos supor, só citando como exemplo, só pode alterar o ramo do trabalho se for com o aval da administração municipal e da comissão essa estabelecida com essa finalidade. E ele não pode comercializar o terreno, não pode comercializar, pelo período de 10 anos não pode vender, e se vender, ele vai ter que vender para alguém que siga o mesmo ramo de atividade que foi instalado lá, ou um ramo aprovado pela administração municipal através dessa comissão.
Pergunta ao secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Paulo Sérgio Moraes. Como é que surgiu, Paulo Sérgio, a ideia de fazer diversos terrenos, diversos lotes no Distrito Industrial? Bom dia.
Bom dia, Nascimento. Bom dia, comunidade portelense. Saudação especial a toda a imprensa aqui presente, jornais, sites de Tenente Portela, rádios. Nascimento, eu acho que nós tínhamos lá no Distrito Industrial ainda 6 terrenos de aproximadamente 1 hectare, né, prefeito? Quando nós assumimos aqui a secretaria, nossa primeira conversa com o prefeito e a primeira situação que o prefeito disse, nós temos que no ano de 2014 botar a funcionar o Distrito Industrial. O Distrito Industrial de Tenente Portela, que
2015,
que foi adquirido há 12 anos atrás, e durante todo esse período o município lutou com infraestrutura, com legalização da FEPAM, buscando toda essa documentação para colocar o Distrito Industrial nos eixos para ele funcionar. No ano de 2013, 2014, o prefeito bem disse, com o antigo secretário Natanael Diniz Campos, teve um trabalho redobrado em cima do Distrito Industrial para conseguir, junto com a administração municipal, a legalização desse distrito. E essa legalização veio no final de 2014, né, prefeito municipal? Que é a legalização junto à FEPAM, depois de todas as obras de infraestrutura estarem prontas. Aí surgiu a ideia, no momento em que hoje a situação do país, do Estado, a gente sabe que não é das melhores, nós um terreno de 1 hectare lá era para empresas de grande porte ou médio porte. Nós resolvemos 2 lotes dividir, né, prefeito? Esses 2 lotes nós dividimos em 9 lotes, de 2 mil a 3 mil metros quadrados cada lote. São 9 lotes, de entre 2 mil e 3 mil metros cada um, que tem valores já que foi avaliado por uma comissão para a venda desses lotes, e 2 lotes desses de 1 hectare cada um. Então, assim, são 11 lotes que o município colocou nesse edital para venda subsidiada de primeira mão. São 11 lotes, onde que as empresas, como bem disse o prefeito municipal, que conseguirem toda a documentação, que tem uma burocracia que tem que seguir, é lei que nós temos que cumprir, que conseguir toda essa documentação, empresas idôneas do município de Tenente Portela, vale se ressaltar que também pode participar empresas de fora do município de Tenente Portela, pode vir empresas interessadas, o edital é lançado, é público para qualquer empresa que queira instalar, e tomara que venha, né, prefeito? O município de Tenente Portela quer que venha empresas e quer colocar o Distrito Industrial em funcionamento. Sobre empresas que já estão interessadas, o prefeito bem disse, tem várias empresas que já nos procurou, tem interesse de vários segmentos, de várias áreas, para colocar indústrias no distrito industrial. Essas empresas que conseguirem adquirir esses terrenos do distrito industrial, elas têm um ano para começar a construir dentro do distrito industrial, porque tem toda uma parte burocrática, e 2 anos para iniciar as atividades. Em 2 anos, essas empresas têm que iniciar as atividades sob pena de perder o bem adquirido. Esses 11 lotes, como eu disse para vocês, a gente tem uma expectativa que 5, 6 lotes sejam vendidos nesse primeiro edital de lançamento. É claro que se não forem vendidos todos agora, o município pretende ainda no ano de 2015 abrir outro edital para vender outros lotes dentro do distrito industrial. E como bem disse o prefeito municipal, essas empresas não podem vender, por um período de 10 anos, eles não podem vender esses lotes, eles não podem repassar sem autorização da administração municipal. O município também tem formas de incentivo a essas empresas, que serão mandados posteriormente. Nós temos a lei 2.233, que é a lei que cria o distrito industrial, ali já prevê alguns incentivos. A administração municipal pretende mandar nos próximos dias também, né, prefeito municipal, uma lei para a Câmara de Vereadores para incentivar essas empresas que pretendem se instalar no distrito industrial. Vamos mandar sim essa lei para incentivar essas empresas. O que o município quer? O município não quer lucrar em cima da venda desses lotes, e sim o município quer trazer emprego, mais renda para a população de Tenente Portela. O município de Tenente Portela é visto, é público por todos, que hoje, em pleno desenvolvimento, vários loteamentos particulares ocorrendo no município de Tenente Portela, ou em torno de Tenente Portela, hoje é visível que o município de Tenente Portela está evoluindo, é uma cidade que cresce bastante, e com certeza a administração está fazendo parte desse crescimento, colocando um distrito industrial no ano de 2015 ainda em funcionamento, né, prefeito municipal? Vale se ressaltar que dentro do distrito industrial tem um prédio, né, prefeito? Que é o prédio que tem uma lei autorizativa da Câmara de 2011, que é para passar para uma central de laticínios, para lá funcionar uma central de laticínios. Esse prédio está com todas as adequações feitas pela administração municipal, todos os equipamentos estão lá prontos. Convidamos até a imprensa que faça uma visita a esse prédio para fazer a divulgação, e nos próximos dias a administração municipal estará cumprindo a lei e entregando para essa cooperativa, a central de cooperativa, está marcado por dia 20, né, prefeito? Sim. Dia 20 desse mês, o município estará entregando para essa central de cooperativas, que é uma central formada por cooperativas de Tenente Portela e da micro-região de Tenente Portela, será entregue para eles, então, esse prédio, que são mais de 700 metros quadrados, um prédio totalmente moderno, com câmara fria, com vários equipamentos, com infraestrutura de energia, calçamento, toda a infraestrutura, e um terreno de 1,4 hectare, então, que será entregue a essa central de cooperativas para que ela possa lá fazer o trabalho que, segundo informações que a gente tem, que é produzir queijo fatiado, algumas coisas na área de iogurte, nesse sentido. Então, assim, o município está dando toda a cobertura, está fazendo de tudo para que Tenente Portela se desenvolva. É um momento difícil, a gente sabe, no país, no estado, mas Tenente Portela, não andando na contramão, o município de Tenente Portela hoje vive uma situação, dá para se dizer, boa. Uma situação financeira tranquila, um município que tem conseguido pagar todas as suas obrigações em dia, que tem pago salários em dia de funcionários e que consegue fazer algumas coisas para o desenvolvimento de Tenente Portela. O edital, apenas para esclarecer, a abertura desse edital de venda dos lotes do distrito está previsto para o dia 7 de agosto. As empresas, a partir de hoje, estão autorizadas já a procurar, que tiver interesse, ou o município de Tenente Portela, junto à Secretaria de Indústria e Comércio, ou aqui a Secretaria de Administração, para retirar esse edital, como também podem acessar direto o site da Prefeitura, Prefeitura Municipal de Tenente Portela, está ali publicado a partir de hoje esse edital, que no dia 7 de agosto terá a abertura junto aqui na Prefeitura Municipal. Tem todo um trâmite burocrático. Documentação, certidões negativas, 3, 4 dias antes da abertura desse edital, o empresário até 3, 4 dias tem que comparecer junto à secretaria para preencher formulários com todos os dados da empresa. Então, dentro desse digital, que trabalhamos muitos dias junto com a assessoria da imprensa da prefeitura, junto com a assessoria jurídica da prefeitura, com toda a administração municipal, para que pudéssemos, da melhor forma possível e democraticamente, colocar a população de Tenente Portela um distrito industrial para que possa funcionar. Muitas às vezes a gente diz, né, prefeito, em tom de brincadeira, que demorou. A gente até brincou aqui, demorou, a gente sabe, a população cobrou muito sobre esse distrito industrial, mas a gente nos últimos meses trabalhou muito, incansavelmente, toda a administração, para que pudéssemos chegar hoje e abrir esse edital, lançar esse edital, para que possamos nos próximos dias já empresas do município de Tenente Portela e também torcemos que isso ocorra de outros lugares da região possam vir se instalar no distrito de Tenente Portela.
Secretário, essa cooperativa e também as indústrias que poderão se instalar, elas poderão começar a funcionar imediatamente? Está tudo legalizado em relação às licenças ambientais?
Licença ambiental, como a gente disse anteriormente, Nascimento, já existe da FEPAM, de todo o distrito. O que que acontece? Cada empresa agora, o distrito industrial é para empresas de grau médio ou pequeno de poluição. Então, não vai vir ali uma empresa com grau alto de poluição que não consegue se instalar dentro do distrito. Mas cada empresa vai ter que buscar a sua licença individual. Vale se ressaltar que o município de Tenente Portela hoje conseguiu municipalizar a licença ambiental. Então, essa licença ambiental, ela pode ser conseguida dentro do município de Tenente Portela, no setor que tem hoje dentro da administração municipal. Então, essa legalização hoje não... burocracia existe em tudo, né, Nascimento, mas posso dizer que é tranquilo. Também sobre a questão de pagamento, né, prefeito? A questão de pagamento, a pessoa que adquirir um lote, vamos falar aqui, porque muitos, quem sabe, já tem a curiosidade, nós temos lotes hoje no Distrito Industrial, para se ter uma noção, com 2 mil metros quadrados, com toda a infraestrutura, por em torno de R$23 mil, que é a venda subsidiada desses lotes. Sobre esses lotes maiores, que são de 1 hectare no distrito, em torno de R$80 mil, R$82 mil o lote. Esses valores são valores que foi feita uma comissão de avaliação, que analisou esses valores todos, e como eu disse, o prefeito nos próximos dias, a administração municipal, vai mandar um projeto de lei para a Câmara para incentivar essas empresas a se estabelecerem no distrito. Então terá um monte de incentivo essas empresas para que elas venham investir em Tenente Portela. Forma de pagamento: se a empresa que adquirir um lote desse pode pagar à vista com 10% de desconto. Se a empresa tiver já 5 funcionários registrados, ela ganhará mais 10% de desconto. 15 funcionários, mais, não tiro 10, vai 20% de desconto. Então, essas informações a toda a imprensa vai receber aqui, um release, o Thiago fez uma informação sobre o distrito aqui, sobre toda essa venda do distrito, muito, muito legal, muito interessante, que aqui tira todas as dúvidas e a gente vai repassar depois para vocês. Também o empresário pode adquirir em 6 vezes, uma entrada de 10%, mais 5 parcelas para aquisição desses lotes dentro do distrito industrial.
Voltando a falar da central de cooperativas, da central de laticínios, qual é que vai ser a forma de repasse para a central? Porque a gente percebe que aqui é uma preocupação de que o empresário, a indústria, fique de dona do terreno para poder, posteriormente, conseguir financiamento. Quanto à central de laticínios, como é que vai ser a forma de repasse para a central? Ela vai ter uma forma de doação, vai ser forma de repasse conjunto para que ela possa também, depois, posteriormente, ter acessos a financiamentos, coisa assim? Que acho que é uma das grandes preocupações da central hoje.
Não, essa lei de 2011, dessa cooperativa mais especificamente, é diferenciado dentro da lei que organiza o município. Porque isso aqui tem uma lei de 2011 que vai dar uma autorização de uso.
Sessão de uso.
Sessão de uso por 5 anos. Então, nós entendemos que ali... vai complicar um pouco para as cooperativas, porque se eles necessitarem financiamento, não vão poder fazer. Porque isso vai ficar vinculado ao município durante os 5 anos ali, e só se altera a lei. Se altera a lei para venda subsidiada igual aos outros, daí nós vamos abrir um processo de concorrência pública, igual é feito com o restante. Então, a lei ela vai ser cumprida nos termos que está estabelecida ali. Inclusive, nós temos uma reunião marcada para amanhã de manhã com o pessoal das cooperativas para montar uma comissão para fazer a avaliação dos equipamentos que tem lá dentro, né? E para repassar para eles no dia 20, que já tá tem a data marcada já. Então, a forma é diferente, é uma autorização de uso temporário por 5 anos, que é claro, futuramente, quem sabe, pode se passar por mais tempo, enfim, alterar ali e se funcionar. Nosso objetivo é fazer funcionar. Se funcionar, ótimo. Então, por isso que eu vejo que é importante, mesmo passado dessa forma ali, com certeza eles vão poder mostrar o trabalho deles, e depois mostrar para toda a comunidade, inclusive, que se pode investir também, porque isso que é mais ligado à agricultura familiar.
Fazendo a entrega no dia 20, quanto tempo eles têm para entrar em funcionamento da central?
Seis meses.
Seria a primeira empresa a entrar em
funcionamento. 6 meses. Só queria acrescentar ainda que o secretário Paulinho falou da questão do parque industrial. Eu sei que tem muita gente que às vezes duvida que as coisas demoram, mas e na administração pública eu digo que demora mesmo. Nós tínhamos 2013 já encaminhado para toda a regularização do parque. Primeira coisa, o parque tinha que ter a licença, a autorização de funcionamento do parque como um todo, né? Nós tínhamos que fazer aqueles 300 e poucos metros de tubulação que foram feitos, de 1 metro de diâmetro, mais a tubulação para drenagem e a passagem ali dos resíduos tratados dentro do parque. Depois disso, nós tivemos que encaminhar a licença para a FEPAM. Depois que a FEPAM encaminhou a licença, que nós podemos mexer naquela das cooperativas, porque antes não era permitido porque não tinha licença de instalação. E agora está tudo ok, está averbado o prédio, foi recuperado tudo, foi investido bastante na iluminação pública lá dentro, foi colocado um transformador de alto nível para aquela empresa ali, foi feita toda a troca da fiação interna, foi feita uma adequação especial justamente para atender todos aqueles equipamentos que tem lá dentro. Então, tudo isso demora muito. Nós conseguimos a verbação, a recém, questão de 15, 20 dias atrás, né? Que também é necessário para poder fazer esse repasse, né? Então, foi tudo uma luta, sempre não foi parado um minuto, desde que nós assumimos aqui até agora, sempre fazendo ou uma coisa ou outra para poder colocar em dia esse o parque e também essa parte da instalação das cooperativas, que eu acho que é fundamental, principalmente para o pequeno agricultor, que vai poder comercializar o leite ali.
Esses valores arrecadados com as vendas dos terrenos, eles serão revertidos para o próprio parque industrial?
Olha, a ideia é nossa. Eu disse no início que nós não visamos lucro. Nós vamos colocar numa conta separada já, e todo o incentivo que a gente vai dar para as empresas, que nós vamos dar para as empresas, né? Isso aqui vai ser para incentivo. Ou para essas empresas que entram, ou para outras que entram, enfim, ó, esse dinheiro não é para fazer uma cobertura de caixa no município. Nós, graças a Deus, felizmente não precisamos, nesse momento aqui, o município tá bem financeiramente, então tudo aquilo que a gente arrecada, como nós não visamos o lucro, nós queremos investimento. E cada vez investir mais nas empresas para que elas possam gerar cada vez mais emprego, mais renda e com isso o município ter uma arrecadação sempre maior e desenvolver mais.
Perfeito, muito obrigado pelas suas informações.
Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui e dizer que nós nos colocamos à disposição tanto da imprensa quanto das empresas interessadas. E nós não estamos assim dizendo, ó, vem quem quiser. Não, nós estamos pleiteando para ver se nós conseguimos trazer uma empresa de porte médio-alto para o município. Nós estamos brigando já com isso, só que conforme eu disse no início, é bastante difícil, é mais complicado. Mas nós estamos permanentemente trabalhando em cima disso. E a experiência que nós temos é de conseguir realmente uma empresa maior também aqui até o final do ano que vem, quem sabe, que é o meu período que estou na administração aqui, para deixar o Tenente Portela um ponto positivo de um início de um desenvolvimento industrial
que a gente tem, que nós temos aqui. Ó. Eu tenho que ressaltar também que tem as empresas já instaladas aqui, ó, de grande porte, que nem a Fabripal, a indústria de Paludo, por exemplo, o Link, ali a funilaria, a funileira do Alemão, enfim, tem uma série de empresas, ó, que nós também estamos incentivando, hein, e fazendo a desenvolver cada vez mais. Então, eu acho que é a força de vontade da administração com o apoio de toda a população do Tenente Portela, que é fundamental.
Secretário, para encerrar, agradeço as informações, mas parece que nós também temos outro local aí que pode também, muito em breve, entrar novas indústrias, novos investimentos, que é em São Sebastião.
É, sem dúvida, bem lembrado, Nascimento, o município Tenente Portela tem um projeto de lei na Câmara de Vereadores, que a Câmara, mesmo estando em recesso na próxima segunda-feira, os vereadores vão ter sessão, segundo informou a presidente Márcia Miller, e lá tem um projeto de lei onde que o município pede autorização para a venda de uma área de terra de 4 hectares que tem na localidade de São Sebastião. Nessa área de terra, o município pretende abrir um edital de venda para que possamos também, né, prefeito municipal, instalar uma empresa lá neste local. Tem empresas interessadas em se instalar no município de Tenente Portela, que tem interesse de se instalar nessa área. É claro que terá que passar por todo um processo de edital de vendas, como o município está fazendo dos lotes do distrito, e que se adequarem dentro de tudo o que pede o edital futuro que será lançado, sem dúvida, Tenente Portela também terá alguma indústria, alguma dentro da localidade de São Sebastião. E para encerrar Nascimento, nós aqui agradecemos a população de Tenente Portela, pedimos desculpa, né, prefeito, pelo tempo que levou para que esse distrito industrial possa conseguir colocar funcionar alguma empresa. Tenho certeza que ainda esse ano vai começar obras de construção de empresas lá do distrito, tem empresas aqui do município que estão interessadas em se instalar, e que durante esse ano ainda teremos novidades sobre o distrito industrial. E agradecer a todos vocês da imprensa, Jornal Província, Jornal Folha Popular, site Portela Online, do site do Folha Popular, do Jornal Província também, do Grupo Província, da Rádio Municipal, a Rádio Província, a Rádio Cidade, que saiu nesse instante daqui, por sempre estar divulgando, sempre estar colaborando para o desenvolvimento do Tenente Portela. A gente sabe, né, prefeito, que é muito importante a participação da imprensa. A imprensa de Tenente Portela tem participado, tem ajudado muito no desenvolvimento do Tenente Portela, e com certeza a gente que conhece um pouquinho do meio sabe da importância que é os veículos de comunicação para ajudar o Tenente Portela a desenvolver. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
Secretaria de Finanças. Tenente Portela, trabalhando para você.
No programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, nós vamos conversar com o diretor do setor de ICMS da Prefeitura Municipal, o Auri Adão Perotti, esclarecendo algumas dúvidas dos agricultores, trazendo alguns questionamentos que são frequentes também para elucidar todo e qualquer tipo de dúvida aí que o nosso agricultor possa ter quanto ao funcionamento também do setor de ICMS, as suas atribuições e tudo aquilo que vem desenvolvendo também para o bem do nosso município e, é claro, também para o bem do nosso produtor rural. Para começar, o cumprimento ao Auri. Auri, uma boa tarde, uma satisfação tê-lo aqui no programa da Prefeitura Municipal.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade. É uma satisfação muito grande poder conversar com os agricultores do nosso município e esclarecer algumas dúvidas referentes à inscrição de produtor rural e talão de produtor rural, Thiago.
Muito bem, então, Auri. Para a gente começar esse nosso bate-papo neste sábado, vamos falar então um pouquinho então, a respeito disso mesmo, do produtor rural. Como é que funciona para o nosso produtor rural fazer a inscrição dele no município para solicitar também o seu talão com as notas do produtor rural?
Thiago, inicialmente para o produtor fazer a inscrição junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem que ter uma propriedade ou um contrato de uma propriedade com uma certidão atualizada, se for contrato ou se for propriedade também, para encaminhar com a documentação pessoal dele para nós encaminhar a inscrição. Se o agricultor tiver alguma pendência, IPVA, multa ou qualquer pendência com um talão em outro município ou mesmo dentro do município, há mais de 90 dias, essa inscrição é negada. Não é o município que nega, o município só encaminha a inscrição. Quem nega isso para o produtor, porque tem o cruzamento de dados, é a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.
Na verdade, então, Aurílio, o que o município faz é apenas o serviço de assessoramento para o agricultor ter esse número da inscrição.
Com certeza, Thiago. O município simplesmente ele encaminha, ele assessora a secretaria, encaminhando daqui a solicitação do produtor para a Secretaria de Estado. E quem nega não é o município, é a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul.
E quando ele faz essa inscrição, automaticamente o bloco do produtor já vai ser gerado para ele? Como é que funciona isso?
Sim, o primeiro talão é gerado automaticamente. Após isso, Thiago, quando ele fez a inscrição, o primeiro talão vem automaticamente e o segundo, ele tem que trazer na Prefeitura Municipal de Tenente Portela, apresentar no setor de CMS, se ele não preencheu durante o ano, para nós fazer a revisão no mês de janeiro, fevereiro e março. E se ele preencheu, ele tem 90 dias, é o prazo, após a emissão da última nota fiscal, para ele fazer o resumo e trazer o resumo pronto, conforme a determinação normativa 4598, é de responsabilidade do produtor rural e não do município, para trazer o resumo e entregar na Prefeitura Municipal junto ao setor de CMS.
Só para a gente exemplificar, então, Euripe, se, por exemplo, eu tenho meu bloco do produtor e eu levei, ao longo do ano, eu não preenchi todas as notas do bloco, utilizei, vamos dizer, 80% das notas. O período, então, que eu vou ter para fazer essa revisão vai ser nos primeiros meses do próximo ano.
Sim, é no mês de janeiro, fevereiro e março, o município realiza todos os anos a revisão do talão de produtor rural. É o período de revisar o que foi emitido naquele ano anterior.
Agora, se porventura, Uri, o meu talão, em 2 meses eu tirei todas as notas do talão, eu tenho então, qual é o prazo, mesmo aí reforçando, qual o prazo que eu tenho então para vir fazer essa revisão e conseguir o próximo bloco?
90 dias após a emissão da última nota, o produtor tem que apresentar a obrigatoriedade no setor de ICMS para nós dar a quitação no talão do produtor rural.
E essa questão quanto às notas, Aurí, como é que está sendo a aceitação também do nosso produtor de fazer a emissão da sua nota? Ele está em toda a sua venda, também está contribuindo com o município através da emissão dessas notas?
A gente tem notado ultimamente, Thiago, um crescimento. O produtor está tendo a responsabilidade, sim, da emissão da nota, e a gente vê um crescimento ainda maior com a conscientização dos nossos agricultores, que está valorizando o trabalho que está sendo feito pela administração municipal dentro do município.
A gente sabe, né, Uri, que vocês dão todo esse suporte aí, você juntamente com o Sandro também, né, que trabalha no INCRA, também tem a Rafaela, que também ajuda aí no setor, o pessoal que se mobiliza para trabalhar pelo bem do nosso produtor, para que ele esteja bem regulamentado, né, dentro de toda essa parte fiscal também que corresponde a ele. Mas, além disso, o município também contribui, através do setor de vocês, com o agricultor, que é na fiscalização nas estradas, né, a fiscalização dos produtos que chegam até Tenente Portela. É isso mesmo? Como é que funciona esse trabalho que vocês realizam?
Com certeza, Thiago, é uma preocupação da administração do município de Tenente Portela com relação a mercadorias que chegam sem procedência. Você não sabe o que você está consumindo. Quando você não tem a procedência da mercadoria, que você não tem nota, o produtor não sabe o que ele está consumindo. Quem compra no mercado, que esse produto chega sem nota, ele não sabe o que ele vai consumir. A procedência não existe.
Pois é, então por isso que vocês vão, né, Aurí, a campo para fazer também esse trabalho, que é um trabalho assim que a mercadoria está vindo de fora, vocês param, dão uma comparada aí na nota com a mercadoria, né, fiscalizam para ver se está tudo ok, e certamente esse é um trabalho também que valoriza muito o nosso produtor rural, porque quanto mais mercadoria fria, vamos dizer assim, entrar no nosso município, menos vai se comprar aqui do nosso produtor também.
Com certeza, Thiago, e é uma forma de valorizar também o nosso comércio local. A administração do município, ela se preocupa com o comércio de Tenente Portela, porque o momento que chega as mercadorias sem nota e são vendidas sem nota dentro do município é uma concorrência desleal, porque não tem como você competir uma pessoa que não recolhe tributo do que aquela que recolhe os tributos dela. Então a preocupação da administração é efetuar realmente a fiscalização, e quem anda em dia não tem preocupação com fiscalização, porque ele está regular, não tem por que se preocupar. Quem tem que se preocupar é aquele que sonega mesmo, Thiago. E essa é a função do fiscal que está na rua, de fazer e fazer correto, para que cada um cumpra a lei e faça aquilo que é determinado por ela.
Essa questão, Auri, ainda referente às mercadorias, né? A mercadoria que entrar no município sem nota, também o município deixa de arrecadar, não é mesmo?
Com certeza, e com isso o município perde, a sociedade, a população de Portela perde. Perde porque é menos dinheiro para investir lá na estrada do agricultor, que muitas vezes há reclamação a respeito disso, é menos dinheiro na saúde, é menos dinheiro na educação, é menos dinheiro em toda a parte do município. E com isso, o município cresce. De que forma essa sonegação continua? Se não tiver fiscalização, que o pessoal continuar sonegando, e o crescimento do município fica onde?
O trabalho de fiscalização que vocês fazem certamente é muito importante, né, Auri, para o município, mas também o papel de fiscalizador é de cada um que consome no nosso comércio, não é mesmo?
Com certeza. No momento que o cidadão portelense vai comprar no comércio local, até já nós temos uma campanha, tivemos divulgando por cartazes no comércio local, e o cidadão comprar sem solicitar a nota, com certeza esse cara pode comprar a mercadoria que entrou sem emissão de nota. E esse recurso deixa de entrar no município. O cidadão, quando compra a mercadoria, ele está pagando os tributos. E simplesmente esse produto, esse tributo que ele pagou não está sendo recolhido. E com isso o município perde. Perde, perde muito. E perde toda a sociedade portelense. Não é só o cidadão que está perdendo, é todo.
Muito bem, Auri. A gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso programa e colocar os microfones da Rádio Municipal e da Rádio Cidade para suas considerações finais.
Eu que agradeço, Thiago, a oportunidade e quero solicitar aos agricultores que têm dúvida a respeito de talão, de inscrição de produtor rural ou quitação, que venha até o setor de CMS. Nós temos 3 funcionários capacitados para isso, para instruir o agricultor de que forma é feito. E que cada um faça a parte dele e com isso o município de Tenente Portela sai ganhando. Com certeza, muito obrigado a todos e um bom final de semana.
Muito bem, esse foi então o Auri Perotti, que é diretor do setor de ICMS aqui da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Secretaria de Saúde e Saneamento. Tenente Portela, trabalhando para você.
Nós vamos conversar agora com o secretário adjunto de Saúde e Saneamento aqui do município de Tenente Portela, o Luiz Carlos Biglini. Falar um pouquinho a respeito, então, da Conferência Municipal de Saúde, que ocorre no próximo dia 15, aqui em Tenente Portela. Luiz, uma satisfação tê-lo aqui no programa da Prefeitura. Qual é o objetivo aí dessa Conferência Municipal de Saúde? Uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes. É com muito prazer que a gente realiza mais uma conferência em Tenente Portela. Então, vai ser a 4ª Conferência Municipal de Saúde que nós vamos estar realizando agora, dia 15. Vai ser no Centro Cultural. A programação é às 8 horas o credenciamento, 8h30 a solenidade de abertura, 9 horas a plenária de abertura. Provavelmente lá por umas 10 vai ser a palestra com a abertura, e às 10h30 a apresentação dos eixos temáticos. Ao meio-dia a gente vai fazer uma pausa para o almoço e retomamos as atividades à 1 da tarde. Daí vamos dar início aos trabalhos de grupos, né, para discutir sobre os eixos com a população. O objetivo da Conferência de Saúde é levar ao público e discutir saúde com a população, buscando qualificar ainda mais esse setor que é muito importante para nós.
Luiz, quem que pode participar dessa Conferência Municipal de Saúde? Qual é o público-alvo desse momento importante, então, de debate da saúde pública no município de Tenente Portela?
O público é em geral, todos estão convidados a participar, agentes comunitários de saúde, aí o pessoal do interior, dos bairros, do centro da cidade, no público em geral, então todos estão convidados a fazer parte dessa conferência municipal que vai ter.
Secretário adjunto, Luiz, quais são aí os temas, né? A gente sabe que tem um tema principal e também tem alguns eixos. Qual é o tema principal dessa conferência a ser debatida no ano de 2015?
Bom, o tema vai ser saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do povo brasileiro. E os seguintes eixos, então. O eixo número 1 vai ser situação de saúde e os determinantes econômicos, sociais e ambientais do adoecimento. O eixo 2, direito à saúde, garantia de acesso à atenção de qualidade. O eixo 3, participação social. O eixo 4, valorização do trabalho e da educação em saúde. O eixo 5, financiamento do SUS e relação público-privado. O eixo 6, gestão do SUS e modelos de atenção à saúde. O eixo 7, informações, informação, educação e política de comunicação do SUS. O 8, ciência, tecnologia e inovação do SUS. E o Eixo 9, então, reformas democráticas e populares do Estado, né? Então, vai ser debatido todos esses eixos, vai ser dividido o pessoal em grupos para fazerem propostas sobre esses eixos, né?
Dá para perceber, Luiz, que os eixos, né, pegam desde a saúde a nível municipal, quanto estadual, também federal. É importante, né, que toda a comunidade também sempre participe, né, desses debates para a gente melhorar sempre mais a saúde.
É, a presença da comunidade é muito importante para a gente discutir saúde, para depois isso ser levado ao Estado, né? Que tem a conferência municipal, depois vai sair a conferência estadual e, consequentemente, federal, né?
Então, Luiz, a gente agradece a sua participação aqui no programa da Prefeitura Municipal e abre os microfones aqui da Rádio Municipal e da Rádio Cidade para reforçar, então, mais uma vez, data, local, horário dessa Conferência Municipal de Saúde.
Bom, pessoal, então, reforçando o convite a todos e também dizendo o dia e local que vai ser. O dia, então, pessoal, ficou dia 15, né, de julho agora. Às 8 horas da manhã é o início, no Centro Cultural de Tenente Portela. Agradeço o espaço, Thiago Barello, e agradeço também a todos os ouvintes. E reforçamos mais uma vez o convite para a participação da Conferência Municipal de Saúde, que terá agora quarta-feira, dia 15, no Centro Cultural, com início às 8 horas. Desejo uma boa tarde a todos.
Governo Municipal de Tenente Portela. Governo Municipal de Tenente Portela. Trabalhando para você. Para você.
E neste momento, no programa da Prefeitura, vamos trazer aí mais informações sobre a Olimpíada Municipal dos Esportes. Está comigo aqui o Kleber Jordani Tesch, que é diretor do Departamento de Esportes, que vai trazer então as informações para a nossa comunidade portelense. Uma boa tarde, Kleber.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde, comunidade portelense. Como você fala, a Olimpíada Municipal de Esporte, evento que vai reunir cidade, terra indígena e interior, que vai envolver 9 modalidades esportivas. Nós teremos do futsal, a bocha, passando pelo dominó, canastra, xadrez, tiro ao alvo, enfim, vôlei, todos estarão construindo com a administração municipal de Tenente Portela este importante evento agora, iniciar-se-á em agosto, com finalização provavelmente em final de novembro, dezembro, Thiago. Mas estamos aqui hoje para conclamar a você, a senhora, o senhor, dirigente de empresa ou de alguma entidade de Tenente Portela que ainda não realizou a inscrição, segunda-feira encerram as inscrições. E nós temos, Thiago, como todos podem ter acompanhado na última semana, as reuniões, e sim, a comunidade realmente absorveu e está empolgada com esta possibilidade esportiva no município. Então, assim, mais uma vez, segunda-feira encerram as inscrições, compareça até a administração municipal, até a prefeitura ou ao Centro Cultural, deixe lá a relação dos integrantes da sua equipe e vamos todos participar. Esporte é saúde.
Este então foi Kleber Jordani Tesch, o diretor do Departamento de Esportes aqui do município de Tenente Portela, falando sobre a Olimpíada Municipal de Esportes, que encerra as inscrições na próxima segunda-feira. Bem, para a gente encerrar o programa da Prefeitura Municipal deste sábado, vou conversar agora com o secretário municipal de Finanças aqui do município de Tenente Portela, o José Guilherme Cardoso. Falando um pouquinho, então, a respeito da questão do IPTU do nosso município. José Guilherme, como é que foi aí a retirada dos carnês, pagamento em parcela única do pessoal aí, do contribuinte portelense, até esta sexta-feira? Uma boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde, comunidade portelense. A gente viu uma boa procura dos carnês, pagamento também maior do que o ano passado, né? E aí então, Thiago, a gente fez uma análise de todo o pagamento e as retiradas dos carnês, e no final da tarde de sexta-feira, nós reunimos com o prefeito municipal e o departamento jurídico, tendo em vista o atraso na confecção dos carnês, a entrega, no caso também, que ocorreu durante a semana com tempo ruim, com chuva, né? O pessoal retirar, resolvemos então prorrogar o prazo de pagamento da primeira parcela ou a parcela única, né, até dia 17 de julho, próxima sexta-feira. Então o pessoal que não pagou, né, que não teve tempo de pagar, não teve tempo de retirar o seu carnê, ainda nessa semana que vem, na próxima semana, poderá fazer essa retirada e pagar então até o dia 17 a primeira parcela ou a cota única sem juro ou multa. A partir desta data, então, aí vai ter que incidir juros, né? E não poderá mais ser pago em cota única, somente a primeira parcela, né? E as demais não terão alteração no cronograma.
Muito bem. Secretário José Guilherme, também acho que é importante salientarmos que há uma cobrança de uma taxa do recolhimento de lixo agora presente também no carnê do IPTU. E aquelas pessoas que são isentas, por exemplo, os aposentados, também há algumas instituições, entidades, igrejas que são isentos do IPTU, essas também têm obrigação com essa questão do recolhimento do lixo?
Exatamente, Tiago. A taxa de recolhimento de lixo é um serviço prestado pelo município através da empresa terceirizada. Então, como o município paga para fazer esse recolhimento, esse ano, a partir deste ano, foi instituída a taxa de recolhimento de lixo. E todos têm que pagar. Então, se a pessoa é aposentada, né, e está isenta do seu IPTU, a taxa de recolhimento de lixo é um serviço e deverá ser pago. Assim como as entidades também sociais que não pagam o IPTU são isentas, mas a taxa de recolhimento não. Então é isso, tem que frisar que o pessoal tem que passar, retirar e fazer o pagamento. E frisando mais uma vez, foi prorrogado então o prazo, tendo em vista sérias dificuldades, ocorreram uns problemas então na geração dos carnês, né, uns problemas administrativos e na emissão também. E tudo esse atraso gerou, né, ficou um espaço muito pequeno para o pessoal retirar e pagar, né. Tem muita gente que procuraram e daí nas outras semanas não estava. De repente, na semana que choveu, não pôde vir retirar. Então, a gente está dando essa oportunidade também para o pessoal. Mais uma semana de prazo para a primeira parcela e cota única. Sem juros até o dia 17 de julho, então.
Muito bem, secretário José Guilherme. A gente agradece a sua participação no programa da Prefeitura Municipal e coloca os microfones da Rádio Municipal e da Rádio Cidade à sua disposição.
É, desejar, então, um bom fim de semana a toda a comunidade portelense. Dizer, né, que a gente sempre que para fazer, desenvolver alguma atividade, sempre dependemos de recursos. E esse recurso de IPTU, você sabe, né, que é aplicado em saúde, educação e nossa infraestrutura. Então, façam mais esse esforço aí, paguem seu IPTU com cota única, com 15% de desconto, que é um bom desconto nessas épocas de crise. Uma boa tarde a todos.
Muito bem, este foi o secretário municipal de finanças aqui do município de Tenente Portela, José Guilherme Cardoso. Assim a gente vai encerrando o programa da Prefeitura Municipal deste sábado. Sábado que vem estaremos de volta aqui na Rádio Municipal, na Rádio Cidade, a partir das 12 horas e 25 minutos com mais um programa semanal da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Toda a nossa querida comunidade portelense, desejamos um ótimo e abençoado final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela, trabalhando para você.